Olá, eu sou o Ismael Barbosa, estou no Chile e aqui chilamos. Quem veio chilar comigo hoje é um apresentador de televisão, ator, cantor, empresário, é filho de Carlos Mendes, o famoso cantor e compositor, filho de Ana Maria Lucas, Miss Portugal. Estou a falar nada mais nada menos que Francisco Mendes.
Epá, obrigado.
Como é que é, meu irmão?
Tudo bem,
obrigado pela tua presença.
Obrigado.
Sabes que o Top Mais, tu participaste em muitos projetos, o Verão Total, Nossa Senhora das Águas, Música no Ar, o Top Mais, yeah. Entre outros. Mas o Top Mais era um programa que mais marcou, porque, pá, música, e gostava, queria saber as novidades da música, uhum. Então ficava, pá, não perdia o teu programa.
Que bom!
E nunca imaginei que pudesse vir, que viesse ser teu amigo.
Exato.
Não é? E, pá, e gostaria, já nos conhecemos há algum tempo, há uhum. alguns anos, mas eu nunca te agradeci pela pessoa que és.
Obrigado, obrigado.
Gosto da pessoa que és.
Obrigado. E olha, deixa-me diga que é um motivo de grande orgulho e honra ser o primeiro, não é? Que este é o teu primeiro
Exatamente,
episódio.
Exatamente, é o primeiro episódio
e,
do
Nutilo. E, portanto, para mim, é um, não só pela nossa grande amizade, mas sinto que tens aqui um grande projeto, pá, e ser o primeiro. Espero eu daqui a uns anos olhar assim, fui eu o primeiro,
e
portanto estás de parabéns,
bem.
E obrigado. Obrigado pelo convite.
Obrigado. Bom, o meu pai sempre fez questão de nos dizer, a mim e ao meu irmão, à nossa família, que nós temos que valorizar as pessoas enquanto as pessoas estão vivas.
Yeah,
e não quando morrem.
Verdade.
Porque quando morrem já não sabem, e
é
têm que sentir o nosso amor enquanto estão vivas.
Yeah.
E nós, de certa maneira, fazíamos isso com um amigo nosso em temos em comum,
é verdade,
que é o Marinho,
exatamente,
o boxeiro, falecido Marinho, e nós fazíamos isso.
Exatamente. Aliás, nós íamos a falar isso no dia em que nos fomos despedir dele. Foi um grande amigo que também fez parte aqui da nossa tribo, não é?
É verdade.
Aliás, somos uma série de amigos que temos trilhado esta vida juntos, eu, tu, Sónia, Samuel, Leandro, Marinho, são pessoas que me acompanharam. E na altura, quando o Marinho partiu, infelizmente, nós íamos a caminho do Algarve e tu Exato. Falaste disso, e isso marcou-me profundamente, porque efetivamente o teu pai tinha toda a razão e tem toda a razão ao dizer isso. E muitas vezes nós, o dia corre e a vida corre e passam 10 anos e se calhar depois tu tens, ficas com aquela sensação de que, epá, mas porquê é que eu não fui, porquê é que eu não liguei? E tu estavas a comentar isso na viagem para baixo e fez todo o sentido. Pá, enquanto cá estamos, é importante partilhar e estar nestes projetos e estar juntos, porque corre de facto muito, muito rápido a vida, não é?
É verdade. E agora queria-te fazer uma pergunta. eu sempre quis te perguntar isto e nunca te perguntei. Eu gostaria de saber como é que foi crescer com os pais que tens.
Sim, olha, sim,
como é que foi crescer? Se sentiste de alguma forma alguma pressão em te vingares no mundo artístico uhum. também, ou naturalmente saiu?
É uma pergunta interessante. Sim, se me perguntasses isso há uns 15 ou 20 anos, se calhar não te respondia da mesma forma. Mas sim, quando me apercebi que era filho de duas figuras públicas que as pessoas de alguma forma comentavam, eu comecei a ter, tinha um bocado dessa consciência de que podia, tinha que ter mais cuidado com determinados tipos de comportamentos. E respondendo concretamente à tua questão, sim, senti um bocado de pressão. Depois tentei dar a volta, não é? Até quando optei por essa vida de artista e de música, quando gravei o meu álbum, aí já estava um bocadinho mais. Mas nunca deixei de pensar nisso, que atenção, que o teu pai é quem é, a tua mãe, portanto também tinha que elevar um bocado a barra. Por um lado, fez-me bem, porque me obrigou a ser exigente no meu comportamento, na minha forma de estar, não me entregar de uma forma assim tão evidente a certas pessoas, começar a criar um núcleo de amigos dos quais tu fazes parte e dos quais eu não tenho receio de falar certas coisas. Ser filho de duas figuras públicas foi efetivamente, agora com 47 anos, olho para trás, e sim, na altura foi um bocado, foi pressão, porque eu costumo dizer, se houvesse assim uma zaragata aqui no bar ou num hotel, ou se houvesse alguma coisa, se tivesse eu, as pessoas iriam dizer, ah, eu falei uma confusão com o filho da Ana Maria Lucas e do Carlos Mendes, e Exato. Se calhar os outros ninguém sabia quem era, portanto eu tinha esta consciência, então muitas vezes apesar de ter sido, cresci também num bairro, fui uma pessoa com uma vivência muito grande, vários tipos de vida, não só a vida de bairro que conhecia, como outras vidas mais, uma coisa mais elitista, nada a ver.
Exato.
Sempre tive algum cuidado em respeitar e ser respeitado, e isso acho que foi uma grande mais-valia.
E o que estás a fazer agora?
Olha, eu estou há cerca de 4 anos, 5 anos, fui convidado por um grande amigo meu para assumir, fazer parte de um projeto que existe já há mais de 20 anos em Portugal, chama-se Foco Musical. É um projeto que tem um projeto educativo na área da educação musical. E de uma forma assim muito rápida, nós neste momento temos, agora com a pandemia menos, mas é um projeto que tem como missão principal levar às escolas a educação e a disciplina de expressão musical. Portanto, temos 22 professores de expressão musical que estão nas várias escolas nossas parceiras a dar aulas de expressão musical, desde o berçário, desde as crianças do berçário até aos 12 anos. Portanto, estes professores seguem um projeto ou seguem um programa de educação musical escrito por este meu amigo e pelos coordenadores pedagógicos, que tem como principal missão dar a conhecer os grandes instrumentos da música de orquestra. As crianças distinguirem o que é um violino de um violoncelo, saber que existe o fagote, que é diferente de um trompete, o que é um saxofone. E, portanto, ele quando me chamou para isto, eu fiquei muito, muito feliz, porque tem o melhor de dois mundos, tem educação e tem música. Portanto, chama-se Foco Musical, pois o pessoal se quiser ver, vai à net ver Foco Musical e percebem o trabalho que temos vindo a fazer. E sinto-me muito, muito contente e estou muito feliz neste projeto.
Isso é bom, isso é bom.
Eu fiz.
Isso é um bom projeto. Sei que costumas ir à Caparica fazer surf. Não tens ido, claro, está
Não, agora
fechado. Está tudo
com
fechado,
esta
as
cena
praias
da
estão
pandemia,
interditas.
não. Então.
Qual é o teu desporto favorito para praticares?
O surf é mais
O
do que,
surf.
eu acho que sim, o surf é um desporto, é mais do que um desporto, para mim é um estilo de vida, não é? Mas sim, o surf hoje em dia é capaz de ser o meu desporto principal. Eu procuro fazer exercício físico, fiz desporto a minha vida toda, fiz boxe, fiz capoeira, fiz futebol, fiz rugby. Fui sempre um rapaz assim bem desportista e bem virado para o desporto. Sim, eu acho que sim. Neste momento eu sou uma pessoa muito disciplinada. Tornei-me muito disciplinado, não era. As circunstâncias da minha vida levaram-me a ter que me disciplinar, no sentido de disciplinar o meu corpo. Claro que eu faço avarias, também gosto de
Sim.
jantar fora e beber copos e sair, mas procuro diariamente trabalhar o meu físico. E nesta idade já não sou muito apologista de procurar. Aquela cena que um gajo, quando era miúdo, estar
Exato.
pá, tudo inchado e não sei o quê, mas essencialmente trabalhar a parte de flexibilidade do corpo, algum cardio. Portanto, eu todos os dias acordo de manhã, há mais de 5 anos, ou, nem sei, há bastante, desde pá, 2013, todos os dias eu acordo e todos os dias eu faço exercícios de alongamentos. Isto porque eu
Bom.
tive um grande problema nas costas e percebi que a única forma, tive um princípio de uma hérnia discal, e percebi que a única forma de eu poder.
Exatamente, mas mesmo assim estás limitado. Eu, por exemplo, tenho uma hérnia. Descobri que tinha uma hérnia o ano passado e, pá, e os médicos disseram-me
Diz
logo:
que irá à
cuidado no
faca.
ginásio.
Pois pá, mas isso podes pôr
Percebes?
isso em
Disseram-me logo:
causa.
correr, você correr. Eu também
É pá, mas eles
levantava de
disseram-me isso
manhã
a mim
e ia fazer
também.
5 km, ou 4, ou
Pois,
6, ou
pois, pois,
80,
pois,
ia fazer
já.
uns quilómetrozinhos e ia correr. E o médico disse-me logo: pá, você com cada passo vai, porque a minha hérnia é mesmo cá embaixo.
Sim, eu também. Sabes que eu nem conseguia tossir.
A sério?
Pá, estava mesmo muito mal. Só que percebi que se eu conseguisse incutir uma disciplina diária ao meu corpo de alongar bem, especialmente a
A
coluna, porque
coluna,
efetivamente a
exatamente.
hérnia estava ali, eu tinha um princípio de hérnia. Se eu fosse mesmo quase louco e obcecado e fizesse todos os dias um exercício de alongamento e se começasse um tratamento a sério, eu passava. E assim foi. Eu comecei por ter consultas, né, de fisioterapia e consultas com a malta da educação física que me disse: é pá, faz este tipo de exercícios, se fizeres isto és capaz de melhorar. E assim foi. Só que prometi a mim mesmo, nunca mais me esqueço. E estava cheio de dores em casa, num sofá, pá, assim mesmo a morrer de dores. E disse: a única pessoa que consegue tirar estas dores é tu, és tu. Não vais procurar, oh, pá, esquece, porque as pessoas que. A cena está dentro de ti, meu, a cura está dentro de ti em primeiro lugar. Tu tens
Exatamente.
primeiro que pensar que tens que ser capaz e depois o resto da malta está aqui para te ajudar. Então fiz uma promessa e essa promessa foi: meu, a partir de hoje todos os dias eu vou começar e vou fazer exercício. Pai, desde então até agora, nunca mais tive dores, tenho é que fazer todos os dias exercício. Pai, isto foi meio caminho para melhorar e para fazer do surf também, que era uma coisa que eu adorava, que eu não conseguia fazer, nem me conseguia pôr em pé com dores.
Eu sei o que é, eu também tive como tu um ano e meio atrás. Comprei uma máquina de lavar nova, ia descarregar a máquina,
exato,
dei um jeitinho.
Exato, já ficou.
Fiquei
exato.
Uma semana e meia até para andar,
porque
eu esqueço, para tossir também,
Tens a noção,
para dormir.
Tive isso. Portanto, a cena é essa. Eu acho que o segredo para poder estar bem é manter o exercício físico.
Principalmente agora, com a idade já...
Tal e qual.
Depois dos 40, pronto.
O corpo já não responde.
Eu também já vou fazer 42, já sinto...
Começa a aparecer.
Um bocadinho empenado.
É verdade.
Ok, e desporto favorito que gostas de ver?
Futebol. Pá, sou fã soca do Benfica, né? Como sabes. Pertenci, portanto, andei lá na claque e tenho grandes amigos.
Chegámos a ir à bola juntos.
Sim,
eu tenho uma foto muito engraçada no meu Facebook.
Tens que pôr depois aí na cena. Quer ver isso?
Uma foto muito engraçada.
Sim.
Fui eu, tu, Samuel e mais de três amigos teus.
Ai, que giro. Tens que mandar isso, tenho que ver isso. Benfica, uma paixão, futebol, uma paixão. Gosto de esportes de... Também gosto de esportes de pavilhão, pá, adoro ir ver o hockey, o handball.
Sim.
A cena de estarem. A cena do barulho, estás a ver? Do ginásio, aquela coisa.
Eu também
coisa.
Gosto muito. Eu
adoro.
Quando tinha um repasse e tinha modalidades. Então ia sempre ver o basquete,
também,
o handball,
também. Eu gosto imenso. Tenho amigos nas claques, gosto muito de ver o futebol de várias maneiras. Gosto de ir a convidado lá para aquela cena, camarim, camarote, comes, bebes, estás ali, depois vais para uma... Aqueles têm lá um bar, que é uma zona de... Olha, chill, uma cena de chill out. É giro ver a bola assim, adoro ir assim, e sou muitas vezes convidado e tenho uma ótima relação com a Benfica TV, com a malta lá da direção. Mas, por outro lado, também gosto muito não só de ir fora, e quando vou fora ou mesmo em casa, gosto de ver nas claques. Gosto de ir para os no-name, tenho amigos dos dois lados, vou para os Diabos, vou para os no-name. Gosto também daquela cena mais efusiva, mais apaixonante.
Exato.
Podes gritar, podes estar... Gosto muito dessa cena. Para mim é uma terapia.
Eu também. Eu, quando... O primeiro dia que eu vi a bola na claque,
No
no-name, eu disse, eu não quero mais de lado nenhum, eu não quero bancadas centrais, camarotes, eu não quero nada.
Aquilo ali é muito forte.
Tanto que fiz o lugar que eu tive lá.
Tenho grandes memórias, cenas, pá, desde ir lá fora, Manchester, Itália, Alemanha, Espanha, em Portugal fui a todos os estádios. Tenho histórias e tenho cenas que vivi que me vão ficar para sempre, mano, na minha memória.
Verdade.
E ainda hoje tenho uma paixão enorme. E esta cena do ritual, tu saíres de trabalho e isto é com o pessoal, estás ali a beber uma cerveja na conversa, no chill, ali a discutir um bocado a bola. E depois do jogo também curto, estás a ver? Quando ganhamos, quando perdemos é melhor, mas é ir para casa.
Epá, eu normalmente ganhando ou perdendo, eu acabo a bola.
Eu também gosto. Também.
Senão é.
E as idas fora são memoráveis. Lembro-me uma vez que fui de comboio, quando ganhámos lá em cima ao Porto, acho que foi 2-1, que até o Nuno, 2-0, o Nuno Gomes. Olhámos, já foi há uns anos.
Já foi há uns bons anos.
Eu fui de comboio, depois voltei. Olha, aquilo foi uma aventura. A viagem de comboio para baixo levou para aí 12 horas, porque a rapaziada do Porto depois pôs um carro a arder na linha férrea. Então a gente ia voltar para trás e ir pelo Oeste. E eu era para chegar a casa, sei lá, à meia-noite, cheguei ao meio-dia. São as cenas que ficam.
Messi ou Ronaldo?
Ronaldo, definitivo. Epá, essa é uma questão muito engraçada.
Por ser português... Porque eu sinto que há muitas pessoas que...
Isso é um tema muito giro para debater.
Eu sinto que há muitas pessoas que dizem o Ronaldo só porque é português.
Pois.
Se calhar nem percebem de bola, mas dizem o Ronaldo só por ser português.
Eu tenho um gajo amigo meu que faz uma descrição muito gira, que diz que isto, qualquer um deve saber, é que o Ronaldo é um atleta do futebol. O Messi é um craque, pá.
É um
craque. Ele é um jogador da bola. O gajo nasceu com aquilo. Mas Ronaldo fez, já tinha jeito, só que trabalhou para aquilo.
Exato.
Portanto, do ponto de vista do desporto em si, do atleta em si, para mim, o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Do ponto de vista técnico e da forma como o Messi joga e como a forma como o Ronaldo joga, posso dizer que o Messi, pá, tem mais potencial de futebol que o Ronaldo. Mas no fundo o que conta é pá, e aí é o Ronaldo, quer dizer,
Exato.
não há como. Basta ver a quantidade de equipas que ele já rodou e a quantidade de títulos que ele já tomou.
Exatamente,
É, pá,
exatamente.
eu acho que nós todos temos a aprender muito com ele, com o mindset dele. E é uma cena que eu ligo muito, a cena da espiritualidade, a cena da capacidade de tu trabalhares e que está aqui dentro tem um potencial enorme e trabalhares a favor daquilo que tu queres, estás a ver? Por exemplo, ergues este projeto, isto dá trabalho, tens de trabalhar, estás nervoso e não sei o quê, ou não estás, e as luzes, e o técnico, pá, e está tudo aqui. E o Cristiano é um gajo do caraças, meu. Ele
Pois é.
é top.
Pronto, eu acho que há que dar mérito aos dois porque é como tu disseste, um tem talento
Yeah,
e
exato,
não
é
precisa
isso.
de muito mais, mas o
Exatamente.
outro não tem tantos pezinhos, tanto
Yeah.
talento se
Sem
calhar,
dúvida.
mas trabalhou para conseguir chegar lá
E aí merece.
e
E aí
temos que dar
merece o
mérito.
reconhecimento.
Temos que dar mérito. E agora tenho aqui uma pergunta, não é difícil, é uma daquelas minhas perguntas que mete a pensar um bocadinho. Ou seja, tu achas que os grandes, Ronaldo, Messi, Ronaldinho, os grandes de hoje em dia o seriam em tempos e condições dos grandes de antigamente? Nomes como Eusébio, Pelé, Maradona?
Ela pergunta, meu. Eu acho que não. Vou te dizer já porquê. As condições eram outras, aliás. Eu tive a oportunidade de ver um documentário em que o Cristiano fala do. Uma cena que saiu aí na televisão, acho que até era da Federação Portuguesa de Futebol, ele falava do Eusébio. Epá, as condições daquela malta na altura eram outras, não é? Eu tenho o exemplo de um. Tu hoje em dia, se tu quiseres mesmo, vamos pôr, epá, eu apetece-me aprender a tocar guitarra a sério, eu fecho-me em casa em frente a um computador. Durante 6 meses, sem ninguém me ver, e eu, passado 6 meses, sou um grande guitarrista. E o mesmo se passa com futebol, está tudo aí. E os acompanhamentos que esta malta tem hoje em dia, os treinos, as metodologias de treino, os treinadores, as equipes. Eu
Relevados.
acho que se esta malta tivesse nascido naquela altura, não tinha sido muito mais difícil chegar onde eles chegaram. Eu tenho muita consideração por essa malta. Pá, Eusébio, então, é
Então,
incrível. Olha, essa é
vice-versa,
uma grande cena.
achas que os grandes do passado seriam ainda maiores
Pois,
nos tempos
até
de
que
hoje em
ponto é
dia,
que o
com a face
futebol
com
poderia estar noutro patamar, não é?
se
Porque
já o
esta
foram
rapaziada é mais de
na.
laboratório, não é?
Sim, mas a minha questão é. Se o Pelé, o Maradona, o Eusébio, com aquelas condições, conseguiram chegar àquele topo, nas condições de hoje em dia, seriam maiores ainda.
Sim, mas eu acho que aí temos que também pôr uma variável nessa equação, que tem a ver com a educação que cada um teve e a formação de onde ele veio. Tu tens o exemplo do Maradona, que é um exemplo, é uma história que acaba tragicamente, não é? E que tu percebes que o meio de onde ele veio e toda aquela formação que ele teve é porque o Cristiano, apesar de ter nascido na Madeira com aquelas dificuldades, ele aos 12 anos estava fechado ali no Sporting e foi ali que ele começou. O Eusébio, essa malta, chega ao futebol tipo a jogar na rua, não é?
Exato.
Portanto, se eles tivessem a oportunidade de entrar. Para as equipas como a Maradona e para os centros de alto rendimento que eles têm agora, com a idade que tinham, portanto, eu acho que também tem muito a ver com esta questão da formação do próprio ser humano e a forma como ele se vai adaptando àquilo que lhes estão a dar. Mas com certeza que se o Maradona e o Eusébio e essa gente tivesse a oportunidade que o Cristiano teve, ou esses craques de agora, o Ronaldinho, como tu dizes, não sei, devia ser interessante ver esta malta chegar.
É verdade, né? Eu gostava de ver isto tudo trocado.
Era interessante, é
Ver
um
os dois agora a
exercício muito
jogar
giro, era muito engraçado.
era engraçado de ver.
Queixavam-se logo só a bola, pá, a bola na altura
Epá, a
era um
bola devia
peso,
pesar 3 quilos.
e vavam com cada castanhada, as esteiras eram coisas.
Epá, eram até os relevados, meu.
Porque elas com o
Era
gramado todo
tudo, meu.
estragado.
Ele dava os 3 passos, tinhas que parar. Que
É
se fosse
verdade.
hoje em
Podes
dia,
crer.
tinhas que parar para
A
respirar.
informação hoje em dia é uma coisa impressionante, não é? Tu hoje em dia vais
É
buscar
verdade.
informação sobre o que tu quiseres, assim, num dedo.
É verdade,
Isto
meu.
evoluiu à brava.
Estou filhota. Está boa.
Minha filha está fixe,
Está
tenho uma
grande
filha
já.
assim, vai fazer 17.
Já vai
Epá,
fazer
tá
17,
ótimo
exatamente.
assim. Está em economia, que é ótimo, virou para a economia, está uma miúda porreiríssima. Tenho a sorte de ter uma grande filha. Tenho muito, muito. Sou um homem muito feliz. Um pai muito feliz.
Tua mulher, os teus pais,
Está bem também.
tá tudo
Sara está
bem.
fixe também. O meu velhote e a minha velhota estão bem. O meu pai está a gravar um álbum.
Sério? É? Boa.
Curioso, mandou-me agora três temas já do álbum. Está a começar. Ele faz muito esta coisa de partilhar as músicas com os filhos. Está a gravar o álbum com o meu irmão mais novo. O meu irmão está a ajudá-lo a produzir o álbum. Okay, okay. O meu irmão do meio é técnico de som. Eu sou o mais velho. Portanto, isto é, o meu irmão produz, o outro equaliza e eu vendo.
Espetáculo. E o pai canta.
Money. E o pai recebe. Mas a cena é essa. Está a ser giro. Um álbum muito giro. Cena dele. Uma cena, música assim, bem romântica. Com... Ele está... Apesar de... Ele mantém-se muito, muito ativo, a voz cá, a cantar lindamente. As músicas que ele mandou são muito fixes no registro dele. Às vezes o meu receio é que ele tenha medo de perder a identidade. Eu acho que os artistas às vezes sofrem muito disto. A pressão do mercado,
exato,
leva aos... É pá, se calhar vou fazer isto porque isto é melhor para... Apesar, exato, do meu pai ter não sei quantos anos de carreira, também é um dilema que o atravessa. É ele e muitos. Será que eu faço esta música assim porque gosto ou se calhar é melhor fazer assim porque vende?
Exato, exato.
Pá, e então eu muitas vezes digo, pai, faz aquilo que tu gostas. E então ele tem feito, pá, então, altos temas, altos temas.
Estamos aqui a falar dos filhotes. A minha filha também, olha, vai fazer 19 anos agora.
Fantástico.
Está nos Estados Unidos, não sei lá em Boston. Também está na faculdade.
Fixe.
Pá, está a correr bem.
Fixe.
E uma coisa que às vezes eu comento com a mãe dela e estamos a falar foi... Minha filha sempre teve PlayStations, tablets, telefones e pronto. Tecnologia que nós não tivemos na nossa altura a crescer.
Sem dúvida.
E eu queria perguntar o que é que tu achas sobre isso? Um exemplo, nós no mundo de hoje em dia, Facebooks, telemóveis, tablets, internet, telemóvel...
Exato.
Tudo aquilo, tu lembras do nosso tempo, tínhamos que combinar, olha, às 10, às 2 da tarde ali no parque.
Estavas lá, já foi.
Então já perdeste a viagem, não havia telemóvel. E hoje em dia parece que os putos não dão...
Sim, sim. Olha, sabes o que é que eu acho, Di? Primeiro de tudo, há uma coisa que nós devemos perceber, que é, haverá sempre, tal como houve connosco, um conflito de gerações, não é? Que é o Generation Gap. Será sempre. Eu lembro de ser miúdo e dizer, não, eu quando for pai eu não vou pensar como... E eu tenho uns pais, e tu já sabes, né? Os meus pais super open, não é? São artistas, malta que viveu os anos 60, malta completamente open-minded. Portanto, está escrito na história da humanidade que haverá e vai sempre haver um conflito de geração. Não só pela experiência de vida que os nossos pais tiveram, que foi diferente da nossa,
exato,
e mais tarde ou mais cedo a nossa é diferente da dos nossos filhos, e os nossos filhos vão ter esse conflito de geração com os filhos deles. Isto é ponto assente. Agora, o que me parece aqui é que o salto de geração dos nossos pais para nós foi algum, porque a minha mãe, por exemplo, não gostava, se calhar, de uma certa música que eu ouvia. Agora, o salto da diferença de gerações para nós, de nós para os nossos filhos, é que é muito grande. Especialmente por causa dessa cena da tecnologia. E de repente, as crianças... Eu lembro que com 16 anos olho para a minha filha, eu não tinha nada do que ela tem hoje. E portanto o acesso fácil à informação é bom, mas por outro lado também deixa os mais preguiçosos. Estás a ver? Isso é que me assusta, porque tal como tu tinhas de estar às 10 da noite, às 10 da manhã para esteres com o teu amigo, ou então ele já não dava, eles agora não têm isso. Ou seja, eu choca-me um bocado, porque é efetivamente uma diferença colossal entre nós, a nossa realidade em jovens e a realidade deles, mas por outro lado, o excesso de facilitismo que eles têm no acesso às coisas, pá, deixa-os muito, também muito, estás a ver, um bocadinho desinteressados. E eu acho é que a dificuldade aguça o engenho, não é? Tu sabes disso, nós sabemos disso, na nossa vida, meu. Tu és um fighter também, eu também, nós para chegarmos onde chegamos, vamos à luta e levamos grandes... E eu acho que esta nova juventude, esta nova geração, tem tudo facilitado e quando aparece um obstáculo, e isso é que me assusta. É isso que eu estou sempre a tentar dar à minha filha, a possibilidade dela... não ser preguiçosa. E eu acho que esta é que é a grande diferença da nossa geração. Nós também éramos, nós arranjávamos artimanhas e temos a rua, estás a ver? Temos a cena da rua. Eu pelo menos tenho. Eu cresci num bairro, dois bairros, vivi aqui em Camarate, no bairro São Francisco, que me abriu muito a cabeça para outras cenas. Vivi ali também perto das Olaias, Pesteleira, entre as Olaias e Pesteleira. Pá, ia para a rua, estás a ver? Os putos hoje em dia é por neta, a minha filha não sai à rua.
É verdade,
não. E este choque... compete-nos a nós pais dar-lhes mostrar-lhes aquilo que é uma realidade que eles nunca vão ter. Mas retomo ao que disse. Vai haver sempre um choque de gerações.
Sim,
a sensação que a minha filha, quando tiver um filho, ou a tua, com certeza vão chegar ali uma altura em que eles têm coisas...
Sim, sim, eu acho que por mais que nós tentemos acompanhar a evolução dos anos...
Perdes o carrinho.
Nunca
conseguimos
perceber a nova geração totalmente, 100%.
Tal e qual, nem mais, meu.
Porque eu tento...
Mas isso é o que é giro também, não é?
Exato.
Uma das maiores aprendizagens que eu tive em relação à minha filha foi perceber que muito do comportamento que ela tinha era derivado daquilo que era o meu comportamento com os outros, não é? Exato. Com ela. Isto é que foi uma grande cena. Que é assim, tu por mais que sejas aquilo que podes ser para o teu filho, e ele ouve-te e absorve aquilo que tu és, mas ele está muito mais atento ao que tu vais ser para outra pessoa. Portanto, o comportamento que tu tens com A, B ou C, ele retém muito mais isso para ele do que propriamente o comportamento que tu tens diretamente para ele. Portanto, é que eles nos fazem... É que eu acho que os filhos fazem-nos ser muito melhores seres humanos. Porque ela obriga-me, entre aspas, pá, eu tenho que me portar bem ao pé dela para que ela perceba que eu... Porque ela vai beber tudo. E isto foi uma das maiores aprendizagens que eu tive e não foi há muito tempo.
Exato. Espiritualmente, onde é que te encontras?
Olha, tenho feito uma grande caminhada, sabes? Eu não sou uma pessoa que partilho muito este meu lado, mas... Tal como te disse que todos os dias de manhã faço exercício físico de alongamentos, eu todos os dias de manhã reservo parte do dia, parte da manhã, para trabalhar a minha espiritualidade. E quando digo trabalhar a minha espiritualidade, é refletir, ouvir cenas. Espiritualmente, tento constantemente renovar, tento constantemente obter mais conhecimento filosófico, espiritual... e faço isto há muitos anos, todos os dias, e os resultados aparecem quando assim é. Portanto, respondendo assim rapidamente à tua pergunta, sinto-me num caminho, sinto-me muito preenchido espiritualmente, sinto-me preenchido, sei que ainda tenho um grande caminho, porque eu acho que a espiritualidade é uma coisa que não acaba, vai até ao fim dos nossos dias, até ao último suspiro, mas lá está... Não partilho muito o meu conhecimento, mas confesso que trabalho imenso. Trabalho muito a minha espiritualidade há muitos anos. E isso tem-me ajudado... Aliás, acho que é a minha grande vitória interna é precisamente esse trabalho que eu tenho feito de refletir, de espiritualidade, no sentido de procurar ouvir pessoas espiritualmente mais acima, com consciência da vida e das coisas que eu possa receber e tem sido muito, muito um grande caminho. É uma viagem muito só. Eu acho que a dada altura, quando nós continuamos a entrar nesta área, temos muita necessidade em partilhar com os outros. Depois surgem estes gajos dos coachings e a malta, com todo o respeito, os gurus. Os motivacionais.
Os gurus, os indianos, os tibetanos.
Os monges. Essa malta tem tendência. Pronto, porque eles, de fundo, o que eu acho é que eles chegam a uma certa altura e querem partilhar o que sabem com as outras pessoas. E é bom isso. Eu não sou muito... Eu tenho feito um caminho muito grande nesse sentido, mas não gosto, não partilho muito, porque acho que esta é uma viagem muito... É muito só tua, estás a ver? Podes partilhar e dizeres como é que vês a cena, mas não é muito de andar aí pôr o ego à frente.
Exatamente. Eu também acho que é mais uma coisa nossa.
É muito, muito espiritual, é uma coisa muito pessoal.
Exato.
Mas sim, sinto-me muito, muito preenchido.
Exato. E o que é que precisas para ser feliz? O que é que te faz feliz hoje em dia? O que é que tu precisas hoje em dia para seres feliz?
Lá está, voltando a esta cena da espiritualidade, eu sou uma pessoa que... Eu sempre consegui criar a felicidade interna, estás a ver? Só que ninguém é nada sozinho, não é?
Exato.
Mas eu, para mim e comigo, eu sou uma pessoa que sinto-me bem, sou um gajo que estou feliz comigo, estás a ver? Com a minha vida, com... Agora, para ser feliz, eu preciso essencialmente é de vocês, dos meus amigos. Isso é a minha cena, da minha família, ter um contacto permanente com a natureza. Se tivesse que enumerar assim de uma forma muito pragmática aquilo que me faz feliz... Primeiro é a capacidade de ter uma relação comigo, não é? Com o meu eu, que me mantém equilibrado, harmonioso, feliz comigo. Comigo. Exato. E depois são vocês, pá, pessoas como tu, como os meus amigos, quando eu posso partilhar aquilo que eu sou, as minhas alegrias, e a minha família, né? A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a minha mulher, o meu sobrinho, a minha filha, e finalmente esta necessidade de estar em contacto com a natureza, com a praia, a cena de poder ir para a praia, de estar a ter aqui, viver em Lisboa, ainda estava a pensar nisso. Ah, atravessas a ponte, estás na costa, na areia. Isso é uma cena que eu preciso muito para ser feliz também.
É. Sabes que eu mudei de casa, agora estou a viver mais perto da praia. Agora estou a sair de casa e isso. Andar.
Ainda hei de lá chegar.
200 metros e estou ali. Pá, tenho esta sorte, tive esta sorte quando os meus pais se separaram, há muitos anos atrás, quando eu tinha 9, 10 anos de idade.
Também eu, os meus pais se separaram, eu tinha 9, 10 anos também.
E tive a sorte da minha mãe ir viver para a Costa da Caparica.
Fiz.
E lá ficámos até agora.
Fiz, curioso, tens um percurso parecido. Porque nós tivemos essa cena, a minha mãe descobriu. Na altura que os meus pais separaram, descobriu a aldeia do Meco, o Meco, que é para onde eu vou muito. Exato. E pá, foi uma sorte. Foi uma sorte e eu agradeço muito à minha mãe, porque os meus pais separaram-se. O meu pai ficou a viver ali, enquanto disse, ali perto das Olais, onde eles tinham a casa deles. E a minha mãe saiu e comprou uma casa ali em Camarato, no bairro de São Francisco, ali perto do bairro de Angola. Eu cheguei a Camarato, tinha acabado de, um ano antes, tinha morrido o Sá Carneiro. Portanto, era perto, está a ver? O nosso bairro era ali perto onde foi o acidente. Portanto, eu chego ao bairro São Francisco em 82, 83. E fiquei lá a minha infância toda. Foi super importante. Mas também foi a sorte que a minha mãe descobriu o Meco. Estás a ver? E então eu comecei a criar raízes lá, pá, que ainda hoje tenho. E foi, e tu sabes, és filho da cidade, sabes os problemas que uma cidade e um gueto têm, nomeadamente a cena da droga, existe, e falo abertamente, tive que consumir, e se não fosse esta questão, ter a aldeia do Meco, os meus amigos do Meco, esta nova realidade da praia, de um gajo poder ir para a praia, depois a cena do físico, um gajo, pá, já vai para a praia, eu não posso ir, cena do bronze. Epá, isso foi a minha sorte, até ainda hoje agradeço à minha mãe ter descoberto aquela aldeia, que entretanto eu cheguei a ir para lá viver e tudo. Foi uma cena que me ajudou imenso a ser quem eu sou. Né?
Yeah. E cinema? Qual é o teu género de filmes? O que é que tu gostas de ver?
Sou um gajo muito eclético, sou um gajo que vou buscar filmes a todo lado, todo o tipo. Gosto de buscar, às vezes, fazer umas viagens ao passado e buscar aqueles clássicos.
Exato.
Gosto de cenas independentes também. Procuro. Aliás, eu vou-te confessar uma cena. Eu não vejo muita televisão. Desde que saí da televisão, lá do Top Mais, pouco mais vejo televisão. Vou muito ao YouTube, vejo as notícias e vejo filmes que quero.
Exato.
Hoje em dia há uma cena incrível, que é a Netflix, HBO, que tem uma cena que aconteceu, que é, de repente, toda a malta do cinema começou a fazer sitcoms e, pá, tens cenas espetaculares.
Hoje em dia também as pessoas, eu sinto que as pessoas já não têm paciência para estar à espera de sábado às 23 horas, porque vais dar o programa. Exatamente. As pessoas querem mais as coisas on demand.
Exatamente.
E querem chegar a casa.
Pá, isto é uma grande cena, o teu projeto nisso é...
ligar a Netflix tal e, qual. E ver o...
Tal e qual.
Eu, por acaso, eu tenho a Netflix, adoro a Netflix, eu quase não vejo televisão, és a não ser eu. As notícias.
Pois é, como eu, no fundo notícias. É como eu.
E às vezes vejo filmes. Na Netflix também vejo muito documentário.
Sobretudo. Também eu.
Música, também sobre músicos.
Sim.
Sobretudo.
Sim, desporto.
E vejo muito stand-up.
Ah, é, pois tu tens muito uma stand-up. Cena dessas.
Dave Chappelle.
Eu gosto muito daquele inglês, aquele que fazia o The Office. Aquele... Sim, um gordinho.
Sim, barba.
Sim, esse. Não lembro
sim,
do nome.
Não, também não me lembro.
Pois na edição pôs a imagem do gajo.
Ele apresentou os Oscars.
Exato,
né?
É esse gajo. Esse gajo é famoso.
Epá, esse é fantástico.
Gervais. Rick, não sei o que é Gervais.
Gervais, exatamente.
Gosto muito desse gajo.
Exatamente.
E não sou muito adepto de... Ah, eu gosto do chapéu. Ah,
o chapéu é o GOAT. Esse gajo é muito bom. Maior,
tu o que é que achas desse? É verdade. Olha, uma pergunta gira para ti. Tu é que me estás a entrevistar, mas já agora faço a entrevista.
O Dave Chappelle é... Pá. É o melhor. Eu já tenho visto
o que é que faz stand-up. O que é que faz o gajo ser um gajo tão... forma como o gajo diz a cena?
A forma como ele... começa. E acaba. Ele não começa só
yeah.
e acaba um stand-up.
Yeah, ele yeah.
tem aquilo, se tu prestares bem atenção, ele conecta as piadas, acaba por conectar pois, as piadas todas.
É preciso ser muito inteligente para fazer aquilo, meu.
Estás a ver? Há um stand-up dele que ele chega e diz: ok, vou-vos dar uma punchline. E com esta punchline...
Faz o espetáculo todo.
Vou fazer... E quando chegar nesta punchline, vocês nem vão estar à espera. E olha, eu já vos disse qual é a punchline.
E, vum, vum,
vum. E começa a contar, começa a fazer o stand-up. Fantástico. Passado 15 minutos, tal. E ninguém estava à espera. E ele disse, estão a ver?
Fantástico.
Eu avisei-vos, eu disse-vos qual era a punchline. E mesmo assim vocês não conseguiram chegar lá. E é por isso que eu sou o melhor.
Muito bom.
É verdade, mas é verdade.
Meu. Yeah, muito bom, muito
e agora
bom.
Meteram no Netflix Chappelle Show.
Okay.
Da Comedy Central. Né?
O gajo esteve meio retirado também, não foi?
Teve. Foi um problema qualquer que ele nubou 50 milhões de dólares
yeah.
para fazer a nova temporada yeah, do Chappelle. Mas eu acho que teve a ver com... produção, queriam mudar ali o...
E o gajo nisso não, pô. Ele, lá está.
Fazemos aquele, isto é o meu show, é ou dele, fazemos à minha maneira,
claro, ou não
fazemos.
E negou com 50 milhões.
Negou 50 milhões. E foi, curiosamente, foi na mesma altura que o Chris Tucker
okay, sei.
Desapareceu também. Lembras-te que o Chris Tucker queriam fazer o Rush Hour 2 ou 3
perfeitamente.
E ele também desapareceu.
Curioso.
E negou também.
Pois, deve ter havido ali uma cena qualquer.
Pá, não sei o que é que houve.
Mas cinema, sim. Pá, pegando a tua cena, cinema, eu vejo um pouco tudo. Gosto. Acho que. Estávamos a falar um bocado em off. Acho que o cinema em Portugal está. É pá, eu acho que há um lobby, meu. Eu posso dizer isto. Eu acho que há uma série de malta que domina a cena. E depois. Eu tenho esperanças, soube agora que o irmão do Rodrigo Guedes de Carvalho, que também acho que é realizador, eu acho não, é o Tiago, que é realizador, ficou com vai fazer uma cena para a Netflix em português.
Ah, sério?
Que isto são boas notícias, estás a ver? Já está a gravar e tudo. A minha esperança é que a Netflix e esses tipos de canais possam começar a abrir as portas a produções independentes portuguesas.
Exatamente.
Que acho que está um bocado fechado, estás a ver? Aquilo são, é uma série de pessoas que dominam, E é pouco mais. E depois, de vez em quando, mandam assim um mito para o pombo para ver se enganam. Mas acho que deviam dar muito mais apoio às pequenas produções independentes. Eu acho que deve haver milhares de guiões fantásticos.
Exato.
Nas gavetas desta malta toda. E eles não põem, eles sabem que é bom, mas por uma questão de... Pá, é mesmo assim, tachinho com o outro, deixa estar isto, vem para aqui.
Pois,
isto
eu também acho opinião. Isso. Eu acho que Portugal não... Os grandes produtores, os grandes canais não apostam em projetos um bocadinho mais ousados, até pela diversidade da audiência que temos cá
pois.
Em Portugal. Temos malta de muitos países e
podia haver mais isso, né? Mais abertura, também acho que sim.
Podia estar assim um bocadinho, acho que as artes em Portugal podiam estar um bocadinho mais à frente.
Bem, acho que sim, bem, acho que sim. Não. Aliás, basta ver também esta bronca que houve agora aqui com o Ministério da Cultura, com esta vontade de apoiar, mas depois, quer dizer, isto é uma coisa assim um bocado fora. Acho que é fundamental apoiar a cultura e apoiar os artistas, mas de uma forma mais consistente e não...
Mais
não,
séria.
Parece que está a mandar areia para os olhos, estás a ver?
As artes deviam ter um apoio mais consistente e mais
precisamente.
Sério.
Precisamente. Basta ver a percentagem que vai para o...
Ou devia ser levada mais a sério.
Por exemplo, a percentagem que vai do orçamento do Estado para a cultura é uma coisa mínima. E podia-se perfeitamente fazer aqui. Mas eu não vou aqui entrar por partes políticas, mas o governo tem feito um bom trabalho dentro dos possíveis. Agora, exato. Que há que se pode fazer mais? Pode. E tu tens imensa malta aí que, com imenso valor, pá. E que está encostada.
Exato.
Isso é muito chato.
Quanto a atores favoritos, preferidos?
Podem nacionais ou internacionais?
Podem ser. Fala-me de nacionais primeiro e depois.
Olha, eu gostei muito do Nuno Lopes, fez aquele filme, olha, fez uma cena para a Netflix na.
Nuno Lopes e o Pedro Pires.
Yeah.
Eu vi essa série.
Yeah, o Pedro.
Eu vi essa série. Era... Não é Pedro, não é? Ibiza.
Ele é Pires, mas não é Pedro, ele é.
Paulo Pires.
Paulo Pires.
Paulo Pires.
Yeah.
Paulo Pires.
Gostei, o gajo. Epá, esse, acho um grande ator. Depois há uma malta que aparece muito pouco. Há um ator que eu gosto, que é o Ricardo Aibel, mas faz mais teatro. Depois a velha guarda, e conheci-os pessoalmente, o Carlos Paulo, o João Mota, e da velha guarda conheço alguns muito bons. Aqui da malta da nossa geração, o Oddington gosto bastante também, o Diogo Infante também, O Albano Jerónimo, é são gajos com muito boa qualidade.
Diego Infante tem teatro, então...
Agora, depois vais lá para cima para aqueles da Primeira Liga Americana. Ah, eu vi agora sabes o que é que... Eu, por acaso, comento isto muito com os meus amigos. Uma cena que me fascina em cinema, e tu és ator, sabes perfeitamente, eu fui ator, fui só convidado e fiz algumas parcerias, algumas participações. Sim, mas tiraste o teu, fizeste
tirei, o teu, portanto, tens legitimidade. Projetos, sim, mas...
Pá, a cena que me dá mais, que me deixa mesmo estarrecido é quando estás numa cena e de repente ele faz-te um plano fechado à cara, por exemplo, aqui, estás a ver, e ele, sem dizer nada, diz tudo. Pá, tens gajos fenomenais. A gestão dos silêncios, a gestão do olhar, a gestão da forma como ele recebe a linha do outro, não é? Para poder... Eu tenho uma cena, por exemplo, que fiquei... Não sei se viste o Irishman, que deu na Netflix.
Vi.
Pronto.
Vi.
Pronto, a cena que mais... Uma das cenas mais power para mim é a cena do Pacino, quando o De Niro vai no carro e o gajo... Vão matá-lo. Sim. E ele está com o filho do Pacino está no carro, então aquilo é um plano em que ele está à porta do carro e perguntou o que estás aqui a fazer? E os gajos, pronto, o gajo diz-lhe, ah, é o filho que está no carro. Portanto, na cena, o gajo percebe que vão... Pá, e o gajo não diz nada. Mas, portanto, o plano vem do carro para o gajo, estás a ver? Pá, e a cena dele...
Expressão, não
é? Esquece, está tudo ali. E um gajo, para mim, é o maior deles todos, é o De Niro. O De Niro nesse filme é... Gasta ali... É a gestão do silêncio e a gestão das expressões. Epá, eu às vezes... Cinema para mim às vezes é mais silêncio do que propriamente a cena de falar. Tá a ver?
E o Joe Pesci também entrou nesse...
Espetacular.
E fez um grande papel.
Espetacular.
Eu acho que foi um dos meus papéis favoritos do Joe Pesci, foi esse.
É lá, sim. É, pronto, depois tens uma data deles, tens milhares. No Brasil também tens imensos bons atores. Mas assim, pessoas que me surpreenderam, assim, continuo a ficar agarrado aos clássicos, aos De Niros desta vida. E...
Yeah. E gostos musicais?
Opa, também tenho, eu sou um bocadinho, amo um pouco tudo. Neste projeto, no projeto onde estou da Foco Musical, tive que voltar a ouvir música erudita, comecei outra vez a ir para os grandes compositores da história da música, até por uma questão de conhecer um pouco mais. Portanto, de repente, eu é um bocado conforme o estado de espírito. Gosto muito, às vezes, de passar uns dias a ouvir música erudita, pá, música de orquestral, grandes compositores, Chopin, Beethoven, Strauss, Stravinsky, aqueles gajos todos, aquelas bandas, aquela que ficas ali. Mas também, pá, sendo de repente, gosto de música eletrónica, adoro dançar. A coisa que mais dá, mais me prazer é reunir uma malta em casa, nem é discoteca. Também gosto de ir... Lux, beber um copo e não sei o quê, mas a cena que me dá mesmo prazer é agarrar assim três ou quatro irmãos e umas amigas e uns amigos, pá, ir para a casa de um, ou para a minha casa, e estarmos a partir aí das 2 da tarde até às 7 ou 8 da manhã, a ouvir música, a partilhar sons, a partilhar Exato. Dicas, a partilhar cenas do YouTube, e aí eu faço viagens, pá, desde o rock and roll pesadão até música eletrónica, pá... DJs, o Svensson, ou Svensson, eu DJs sou um bocado, pá, é. Gosto imenso de
eu música. Eu também ouço, a música eletrónica eu ouço, mas não consigo distinguir os DJs. Pois, ou...
curto a cena da música eletrónica, curto aquilo que me faz sentir, né?
Exato.
Mas ouço tudo, pois gosto de Portugal, gosto de música portuguesa.
Sim, eu queria te perguntar sobre isso, música portuguesa, mas não música... Música recente, bandas sim. recentes ou que tenham saído assim mais recentemente. Sim.
Olha, esta malta nova que anda aí, tenho ouvido algumas coisas. Não fiquei muito feliz com o que ouvi no Festival da Canção. Fiquei, não foi uma cena que me... Uau, a música que ganhou tem a sua... Pronto, ganhou e ganhou bem, mas não fiquei assim muito feliz com o que ouvi. Acho que, pá, não sei, criatividade é muito pouca, acho que é pouco. Ainda por cima eles têm tanta informação hoje em dia. Pois, a música está muito...
Estão preguiçosos.
Ah, não estou a dizer agora que agora vamos ter que fazer coisas, mas acho que é tudo muito preguiçoso. Acho que podiam fazer mais. Letras muito fraquinhas, os arranjos são coisas muito... Pá, eu gosto de coisas mais feitas com... Bandas assim portuguesas, assim, novidade. Pá, agora assim não...
Pois, eu também não estou a ver. Recordo assim, mas não estou agora...
A malta do hip-hop continua a ouvir, gosto do Valete. O que é que eu gosto mais assim, música portuguesa de rock? Se tocar tudo.
Pois é, meu irmão, e está quase a acabar a nossa horinha. E eu agora, para acabar, eu queria que deixasses uma mensagem positiva para o mundo.
Epá, isso é. Epá, eu sou muito apologista de que é fundamental nós fazermos trabalho de casa, no sentido, trabalho de casa é o quê? Conhecermos-nos a nós próprios, saber como é que isto funciona, como é que funciona a cabeça, a cena de a tal espiritualidade que eu te falava. Epá, procurem, hoje em dia a net tem tudo. Comecem a procurar, reservem um pouco do vosso tempo para pensar só em vocês, estás a ver? Acho que as pessoas hoje em dia estão tão aceleradas, mal acordam, a cabeça fica logo a pensar no, ou tenho que ir para ali, ou tenho que ir não sei o quê, ou estou atrasado. Estão sempre a pensar em alguma coisa cá fora. E é importante nós fazermos este exercício de olhar para dentro, estás a ver? Perceber como é que é este mecanismo do pensamento, do sentimento, como é que isto trabalha. Conheçam-se mais. Havia o Sócrates, o grande filósofo, não o outro. O outro foi preso, mas o grande filósofo dizia: conhece-te a ti próprio. Quando ele dizia isto, era mesmo isto: é conhecer-te a ti próprio. Eu acho que é a melhor mensagem que eu posso deixar, e é que foi que me veio à cabeça agora: que é conhecer-te a ti próprio, no sentido de conhecer como é que funciona a tua mente, como é que funciona esta questão da relação que tu internamente, do teu mundo interior, tens com o que está cá fora, e a forma como tu te vais posicionando e reages. Será que é melhor reagir ou é melhor agir? Ter serenidade, trabalhar a serenidade interior, trabalhar a calma, trabalhar o autocontrolo. Portanto, a minha mensagem vai ser neste sentido de, pá, trabalhem. Levantem-se meia hora mais cedo, como eu, se for preciso, e deem meia hora para vocês, meu. Não é para ligar para a mãe ou para ir ao Facebook ver o que é que está, ou o Instagram, quem é que me ligou. Malta mal, liga, isto começa logo. Pá, pá, pá. Não, 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 não. Quem domina sou eu. Primeiro vou trabalhar comigo. Vou alongar o meu corpo, vou pensar, vou à net, ok, mas vou ver como acordar de manhã. Pronto, ir procurando, trabalhando, estudando-nos. Só assim é que é possível alcançar aquilo que nós queremos. E eu tenho a prova, eu sou a prova viva disso. Ao longo da minha vida fiz este trabalho, sabia que era um trabalho, que é um trabalho para toda a vida, mas que tem os seus frutos. E a minha mensagem para o mundo é esta: conheçam-se a vocês próprios. Habituem-se a olhar primeiro para vocês, e depois possam, após olharem para vocês, vão então para o mundo e enfrentar os obstáculos, as alegrias, as tristezas, estás a ver? E pronto, e depois obviamente há esta consciência da cena da consciência ambiental, que hoje em dia cada vez é mais, pá. Eu fechei
Exato.
agora também parceria com dois projetos nesta área da sustentabilidade, a questão da limpeza das praias, que é uma cena que as crianças têm na cabeça, mas depois não praticam. Então também é importante esta mensagem de consciência de que isto está a acabar, meu.
É verdade.
Se o gajo não se põe a pau, vamos ter mais plástico na água
É verdade, meu. Olha,
do que peixe, quer dizer.
hoje em dia faço reciclagem.
Meu, é
Separo
fundamental,
tudo, meu.
fundamental.
É
Pá,
verdade.
e agora até vou, curiosamente, vou ser convidado também para uma cena destas, em que vou fazer uma cena que é, eles pediram-me para falar sobre a importância que a música pode ter na sustentabilidade, até que ponto é que as músicas com mensagens fortes
Exato.
podem ajudar a criar uma consciência ambiental e diferente.
Exato. E eu acho também que os artistas devem, as figuras públicas devem ajudar, porque
Yeah.
são, muita gente segue essas figuras
Yeah,
públicas, os fãs,
yeah, yeah.
percebes?
Yeah. E não é só, e acho que é isso, a cena é essa. Eu trabalhei
Eu sei
alguns
que tu
anos
fazes a
nesta.
tua parte.
Não, yeah,
Sei
mas
que tu
às vezes,
estás a fazer.
mas o que eu acho é que há muitos artistas que vestem a camisola e estão.
Exato,
Não, é preciso
exatamente,
ir pôr as mãos na
exatamente.
terra, estás a ver? É preciso mostrar serviço, é preciso estar presente, é preciso. Não é só, eu ponho umas coisas no Facebook, dá cá a roupa ou dá cá o guito e.
Exato.
Não, não pode ser, porque assim não faz sentido. Eu agora estou bastante mais afastado, não é? Mas é curioso, ainda hoje as pessoas falam comigo. Eu já larguei o projeto do Top Mais da RTP em 2013. Pá, e é fixe, porque a maior parte das pessoas mais velhas, não é, ainda têm a cena, ficaram lá com
Exato.
o meu registro. Isto para mim é uma grande alegria, um grande motivo de orgulho. Portanto, a minha filha às vezes diz lá aos amigos: ah, mas quem é o teu pai? Então já não há procura na neta. Já sou quem era o teu pai. Não me mates, pá, espera aí, ainda sou. Mas Acho que o fenómeno da televisão ajudou-me bastante também, deu-me uma grande tarimba. Deu-me, foi uma grande experiência, gostei imenso.
Senhoras e senhores, Francisco Mendes,
Obrigado.
obrigado pela
Valeu,
tua
pá,
presença, meu
obrigado.
irmão.
Obrigadão.
Até logo.